Agora na Rede Nacional Gospel, você ouve o programa Conexão Palavra. Com o pastor Alexis Bortoloso. Conexão Palavra.
Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos começando mais um programa Conexão Palavra. Hoje, quinta-feira, aquele dia especial onde você manda a tua pergunta e eu respondo aqui na programação. Quero agradecer, claro, desde já pelo carinho da sua audiência. Você de perto, de longe, daqui de São Paulo, do Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, de repente aí ouvindo pelo aplicativo Nacional Gospel, seja muito bem-vindo. Esse é um espaço onde nós falamos das coisas do alto, das coisas do reino, de uma maneira leve, simples, comunicando vida ao teu coração aí do outro lado. Agradeço mais uma vez por nos permitir fazer companhia para você aonde quer que você esteja, talvez na tua casa, no teu horário de almoço, no transporte público, dentro do teu carro, aí pelas ruas da cidade. Esta é uma programação feita para você, para abençoar a tua vida, para alcançar o teu coração e para te levar mais a respeito da palavra de Deus. Esta é o intuito deste programa, quinta-feira, um dia especial aqui no Conexão Palavra. Como eu já disse, você manda a tua pergunta, você sugere o tema, você manda aquilo que de repente talvez você não entendeu muito bem a respeito da Bíblia e a gente responde aqui na programação. Eu sou o pastor Alexis Bortoloso e vamos juntos nessa hora falar a respeito da palavra de Deus. E claro, eu já aproveito para reforçar esse convite. Manda pra gente a tua dúvida. Manda pra gente o teu tema aqui pro Conexão Palavra de quinta-feira. De repente você estava na tua igreja, talvez em uma conversa entre amigos, você falando com alguém a respeito da palavra de Deus, ou talvez você tenha visto um vídeo no YouTube, no Instagram, na televisão, no rádio, ouvido uma programação de rádio e sobrou aquela dúvida a respeito de uma determinada passagem, a respeito de um determinado evento narrado pela Bíblia e você gostaria de compreender melhor. Ou aquela dúvida que talvez você tenha desde pequeno, quem está aí na igreja desde pequeno, sempre tem alguma dúvida que sobra, manda para gente. A gente responde baseado na palavra de Deus aqui nessa programação e você com certeza vai ser abençoado porque vai aprender aí do outro lado, você vai abençoar outras pessoas porque com certeza outras pessoas têm a mesma dúvida que você. E você nos abençoa, a todos nós aqui da rádio, porque sempre que chega uma pergunta, ela é tratada com todo carinho e nós buscamos entender e estudar a palavra de Deus para podermos te responder, não daquilo que eu acho, não daquilo que eu penso, não daquilo, mas daquilo que realmente a palavra de Deus diz em qualquer uma dessas passagens, tá certo? Então manda pra gente no nosso WhatsApp, você pode mandar tanto por escrito quanto gravar aí um áudio fazendo a tua pergunta, que a gente vai soltar a tua voz fazendo aqui a tua pergunta na programação. O nosso número é 11-3723-7577. 3723-7577 é o telefone que você manda a tua pergunta aí no WhatsApp para que a gente possa responder na programação, tá certo? Quero também fazer um convite para que você esteja conosco. Ainda dá tempo de você comparecer em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul ainda nessa semana. Durante a semana, as reuniões acontecem às 8 da manhã, 3 da tarde e 7 e meia da noite. Aos finais de semana, você pode se programar também para comparecer às 8 da manhã, 3 da tarde e 6 e meia da noite. Então, escolha aí o melhor dia, escolha o melhor horário, escolha o endereço mais fácil acesso para você e venha estar com a gente em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Sobrou alguma dúvida? Gostaria de maiores informações a respeito dos endereços, a respeito do tema das reuniões, a respeito dos horários de culto? Dá uma ligadinha para a gente no 11-3723-7575. É a nossa central de informações, aonde você obtém todas as informações que você precisa para que você possa vir cultuar com a gente na Igreja da Paz e Vida Ministério Zona Sul, de mais fácil acesso para você. Aproveita, já convida alguém, um amigo, um familiar, um parente, um vizinho e vem estar conosco. tá certo? Tá feito o convite. E o último lembrete que eu tenho pra você, porque está se aproximando. Está se aproximando e restam poucas vagas. Começa na próxima quinta-feira. Não hoje, na próxima quinta-feira começa o nosso curso lá no Instituto Ulisses Palharim, Panorama do Novo Testamento. Eu mesmo, pastor Alexis Bortoloso, vou estar ministrando esse curso, que é dividido em 4 aulas. As aulas acontecem sempre às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Quer dizer que dá tempo para você vir do seu trabalho, se deslocar, chegar até o Instituto Ulisses Palharim e também ao término, pontualmente às 21h30, dá tempo de você sair com segurança e se dirigir à tua casa para não chegar muito tarde. Então venha estar conosco, porque vai ser um tempo muito especial, onde nós vamos abrir o Novo Testamento e vamos conhecer a respeito desse texto tão importante para a nossa fé, que é o texto do Novo Testamento. Vamos conhecer ali os autores das cartas, a motivação de cada um dos livros do Novo Testamento, a quem eles eram dirigidos, quando foram escritos, por que foram escritos, para quem foram enviados, endereçados. Nós vamos entender mais a respeito do aspecto político, cultural, da sociedade da época e, claro, vamos aprofundar o texto bíblico para que nós possamos compreender tudo aquilo que Deus quer nos ensinar a respeito do Novo Testamento, que é o testamento da Nova Aliança, aonde Jesus veio a essa terra, se revelou a nós para que nós pudéssemos ser feitos novas criaturas. Então, se você quer participar desse curso, as nossas vagas são limitadas, porque nós temos evidentemente um limite de assentos na sala de aula. Então, se você deseja participar, liga pra gente agora. Tem alguém esperando ali para atender a tua ligação. Você vai falar com a Patrícia, você vai falar com a Bruna e você vai fazer a tua inscrição para estar conosco a partir da próxima quinta, dia 7. O telefone é o mesmo da Central de Informações: 3723-7575. 3723-7575. Não deixa para depois, aproveita para reservar a tua vaga, fazer a tua matrícula, porque vai ser muito especial, um curso muito especial, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua jornada de fé nessa terra. Tá certo?
Conexão Palavra. Com o pastor Alexis Bortoloso.
Não há outro como tu. Não há outro como tu.
Conexão Palavra. Rede Nacional Gospel. Rede Nacional Gospel.
Então vamos lá responder a pergunta que chegou para o dia de hoje. A pergunta que vem lá de Três Pontas, que vem de Três Pontas em Minas Gerais. Quem nos mandou a pergunta é o Ademir. O Ademir colocou aqui o sobrenome, mas o Ademir de Três Pontas, que mandou uma pergunta muito interessante. Eu sempre falo aqui na programação, né, que as perguntas dos nossos ouvintes são boas, muito boas mesmo. Então a do Ademir aqui não é diferente. Vamos lá, do Ademir de Três Pontas. Existem outros livros ou escritos que foram perdidos ao longo do tempo e que poderiam ter contribuído para a compreensão mais completa da Bíblia? Muito obrigado, Ademir. Excelente pergunta que você manda aqui pra gente. Vamos lá, tentar nesse tempo que a gente tem e tentar trazer o máximo de informação para dentro dessa resposta. Porque é uma pergunta objetiva, mas a resposta vai sendo complexa, no meu ver, por conta de outros assuntos paralelos que precisa abordar. Mas vamos lá. Existem outros escritos que foram perdidos ao longo do tempo e contribuído para uma compreensão mais completa da Bíblia? Sim, existem outros que poderiam e que podem contribuir ainda hoje para a gente ter uma compreensão mais global do texto sagrado. Mas mais do que apenas esses livros, esses escritos, esses documentos, textos, eu vejo e vejo com preocupação em outras coisas que parecem ter sido perdidas ao longo do tempo, que dificultam a nossa compreensão da Bíblia. E eu vou explicando isso ao longo do texto. Mas inicialmente, é preciso separar em partes o que nós vamos falar aqui hoje. E eu separei em três partes para ficar mais fácil a gente compreender. Primeira parte, os textos que constam na própria Bíblia. Segundo lugar, os textos e livros que fazem parte da nossa Bíblia. E em terceiro lugar, os textos e livros. Tá, mas pastor, como que pode? Você está em primeiro lugar, textos que constam na própria Bíblia, mas a pergunta foi textos, livros ou escritos que foram perdidos ao longo do tempo. Eu vou chegar lá. Eu explico, já começo dando uma primeira explicação. Eu falei que além dos livros, além dos textos, existem outras coisas que foram perdidas ao longo do tempo que dificultam a nossa compreensão. E aí eu quero alargar um teras dessa conversa. Porque a compreensão do texto bíblico é fundamental. Ou seja, ela é o fundamento, ela é a base, o alicerce da nossa fé. E aí eu pergunto para você dessa programação. Como é possível que a gente conhece minimamente a Deus se a gente não sabe nada sobre o livro no qual ele se revela a nós? Como que eu posso conhecer a Deus se eu não conheço o texto bíblico? E é no texto bíblico que ele se revela a nós. Porque a gente se relacionando assim com pessoas e acaba se relacionando com Deus. Por exemplo, tem muita gente que pode falar que me conhece, mas a pessoa não me conhece, ela sabe o meu nome. Isso é uma coisa, me conhecer é outra. Para me conhecer, você precisa ter convivência comigo, precisa ir na minha casa, a gente precisa conversar bastante para a gente trocar ideias, desejos, sonhos, projetos. Isso é conhecer uma pessoa. É importante, em primeiro lugar, diferenciar o que é conhecer do que é saber o nome. Será que nós conhecemos a Deus? Ou nós só sabemos o nome? Será que nós conhecemos a Deus no sentido de conversar com Ele, de contar para Ele quais são os teus assuntos, os teus sonhos, os teus anseios, os teus projetos? Recorre a Deus na hora da necessidade. Aí eu refaço a pergunta: você conhece a Deus? Ou você sabe o nome? Será que a gente conhece a Deus mesmo? Ou será que o que a gente conhece é um Deus que está somente na nossa imaginação? Um que foi criado à imagem e à semelhança dos nossos próprios gostos, das nossas próprias ideias, dos nossos próprios preconceitos? Porque, antes de mais nada, Essa é uma pergunta que todo cristão que deseja ser verdadeiro devia fazer para si mesmo. Porque eu, agora estou falando de mim, eu mesmo, eu sou algumas pessoas que se dizem servir, que se dizem cristãs, e que o Deus que elas acreditam é um Deus muito parecido com elas, cheio de ódio, vingativo, cruel, implacável, um verdadeiro ditador. Esse Deus parece com essas pessoas, não parece com Jesus, Manuel, Deus conosco, que a Bíblia revela. Então como que eu vou conhecer ao Deus verdadeiro? Se ser ao Deus verdadeiro, a gente precisa conhecer o texto sagrado? Existem outras fontes de conhecimento para que a gente possa recorrer em busca de uma maior compreensão? É a pergunta do Ademir. Vamos lá. Em primeiro lugar, aqueles três pontos que eu faço. Em primeiro lugar, textos que constam na própria Bíblia. Nós precisamos, em primeiríssimo lugar, recorrer aos textos que constam da Bíblia. Porque, mais que pareça contraditório com a pergunta do Ademir, que nos pergunta, existem livros ou escritos que foram perdidos ao longo do tempo que poderiam contribuir para uma compreensão da Bíblia? Eu sei que ele perguntou a respeito de textos que foram perdidos. Mas antes do texto perdido, a gente precisa se preocupar em conhecer o texto encontrado, ou seja, aquele texto que consta na Bíblia que você tem aí em mãos, que você tem aí na tua estante, que você tem aí na tua bolsa. A gente precisa conhecer esses textos que estão facilmente disponíveis para a gente. Porque no geral, infelizmente, no geral, o que existe é uma compreensão muito rasa, uma compreensão muito simplória da Bíblia. E essa compreensão, esse conhecimento que infelizmente a grande maioria das pessoas tem, é um conhecimento que eu chamo de conhecimento passivo. Não é um conhecimento ativo. Porque conhecimento ativo é aquele que você busca ativamente. Aquele conhecimento que você busca através das suas atitudes, que você busca com intencionalidade adquirir conhecimento. É aquele conhecimento que você busca lendo, estudando, buscando fontes confiáveis, como, por exemplo, um bom curso bíblico ou um bom curso de teologia. Algo que possa te introduzir a uma compreensão mais correta e mais profunda do texto sagrado. Porém, o que a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas tem, é o tal do conhecimento passivo, que é aquele conhecimento que simplesmente a pessoa adquiriu meio que sem querer, de tanto ouvir o pastor pregar, ou proveniente de conversas sobre a Bíblia em casa, ou com amigos, etc, etc, etc. Porque existe, infelizmente, um conformismo muito grande em conhecer mal a palavra de Deus. Existe um misticismo também que se criou em meio aos cristãos, dizendo que o Espírito Santo revela a sua palavra, eu não preciso estudar, eu não preciso conhecer. E existe também um preconceito contra aquele que busca estudar, por exemplo, teologia, que busca ter um conhecimento formal das Escrituras Sagradas. E o pessoal que tem esse preconceito, esse pessoal que é místico, né, no sentido de acreditar que ele não precisa fazer nada não, que na hora o Espírito Santo vai encher a boca dele de palavras, a maioria dessas pessoas justifica o seu preconceito contra o estudo da palavra de Deus com aquele versículo lá de 2 Coríntios 3, que eles usam, inclusive, uma interpretação completamente errada desse versículo. Eles tiram esse versículo totalmente de contexto para justificar a sua preguiça de conhecer a palavra de Deus, quando eles falam, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não tem a ver com o estudo da palavra, isso não tem a ver com o estudo formal de teologia, por exemplo. Não é a letra do estudo, é a letra da lei que mata. O versículo está se referindo à letra da lei que era para a nossa morte, mas o Espírito da graça que nos vivificou e nos perdoou. Inclusive, se quem usa esse versículo tão fora de contexto, porque tem preguiça de estudar, se tivesse buscado conhecimento, se tivesse vencido a preguiça, o comodismo, saído da zona de conforto para conhecer a palavra de Deus, com certeza não estaria deturpando o sentido de um versículo da palavra de Deus. Com certeza não interpretaria tão mal a palavra de Deus. Esses que fazem esse tipo de coisa são aqueles tipo papagaio de pirata, sabe? Que nunca foi buscar conhecimento, nunca se interessou, ele se conforma em ficar repetindo por aí o que ouviu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Não produzem nova interpretação nenhuma, não buscam entender a palavra de Deus com o seu próprio esforço, mas se conformam em ficar repetindo o que ouviu, sem saber nem da onde ouviu, nem saber qual é a fonte que saiu aquela explicação. Enfim, é isso geralmente que acontece. Mas finalizando esse tópico, em primeiro lugar é preciso buscar ativamente conhecer os textos que já constam na Bíblia Sagrada, aquela mesmo que você tem aí ao teu acesso. Em segundo lugar, aí já entrando mais no centro da questão do Ademir, que é mais ou menos o que ele pergunta pra gente. É preciso recorrer a textos e livros que não fazem parte da Bíblia. Porque ele pergunta, tem livros que foram perdidos ao longo do tempo, que poderiam ter contribuído? Sim, tem livros que foram perdidos. Evidentemente, aqueles que foram perdidos e continuam perdidos, evidentemente, nós não temos acesso a eles. Mas livros que não constam do texto do livro que nós chamamos de Bíblia hoje, que ficaram de fora do cânon bíblico, que é como se chama o conjunto de livros que formam a nossa Bíblia. Alguns livros entraram, alguns livros não entraram. Esses que não entraram, que foram perdidos um dia, mas hoje já foram encontrados há muito tempo e hoje estão aí à nossa disposição, sim, muitos deles podem nos ajudar a ter uma compreensão melhor da Bíblia. Eles não fazem parte da Bíblia, mas eles podem nos ajudar a entender a Bíblia. Porque existe, inclusive, né, apesar de hoje existir uma certa mania entre os cristãos evangélicos de demonizar tudo aquilo que não faz parte do livro que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada, tem textos, sim, que podem nos ajudar a compreender a Bíblia. Não está na Bíblia, mas ajuda a compreender a Bíblia, porque tem uma conexão com a Bíblia, né? Mas quer esse pessoal goste ou não, quer esse pessoal aceite ou não, existem textos acessórios, textos que podem sim nos auxiliar a ter um conhecimento ampliado, a ter um conhecimento melhor do texto sagrado. E nota aqui, eu quero que você note muito bem, que eu fiz uma diferenciação entre textos acessórios e texto sagrado. Texto sagrado é o texto que nós reconhecemos como canônico, ou seja, que tem inspiração divina. Você não fala, você não reconhece, você não sabe que a Bíblia é inspirada por Deus? Então, são os livros que estão ali, são os livros considerados canônicos, ou seja, aqueles que são reconhecidamente inspirados por Deus. É o texto completo da Bíblia que você tem aí. Textos acessórios, diferentemente do texto sagrado, são documentos, são papéis que não foram incluídos no texto canônico. Por quê? Porque eles não são reconhecidos como tendo sido inspirados por Deus. Mas calma lá! Entre não ser inspirado por Deus e ser, por exemplo, inspirado pelo diabo, existe uma diferença muito grande. Ele simplesmente não foi inspirado por Deus. Ponto final. Mas ainda assim, mesmo sem ter a divina inspiração, eles são uma ótima fonte de conhecimento histórico. Não de doutrina, mas de conhecimento histórico, que pode nos ajudar a nos situarmos dentro do texto bíblico, porque eles contêm informações históricas importantes, informações sobre a sociedade que são muito relevantes, informações sobre os costumes da época, informações sobre a religião, sobre a política e sobre outros assuntos, né, de época que são de nosso interesse. E que muitas vezes esses assuntos não fazem parte do texto da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela não foi escrita com a intenção de ser um livro de história. A Bíblia não foi escrita com a intenção de ser um documento sobre a sociedade daquela época de Abraão, da época de Davi, da época de Moisés ou da época de Jesus. Você está entendendo? Então, nesse sentido, existem muitos textos, existem até mesmo livros completos, conhecidos como livros apócrifos ou livros deuterocanônicos, que não são de divina inspiração, mas que trazem para a gente informações preciosas sobre muitas coisas que podem nos auxiliar na compreensão dos textos que constam na Bíblia. Mais uma vez eu quero frisar e quero deixar um alerta aqui. Esses livros, eles não são conhecidos, reconhecidos como fruto de inspiração divina. Portanto, não fazem parte do texto sagrado. Por esse motivo, eles não constam na Bíblia que você tem aí na tua mão. E eles não servem também como base doutrinária. Eles servem como referência histórica, algo que é completamente diferente. Outra coisa é que o sentido de alguns desses livros, o conteúdo, melhor dizendo, o conteúdo de alguns desses livros, esse conteúdo precisa ser analisado com muito critério. Porque muitos deles, em algumas partes, trazem coisas que não são verdadeiras. São coisas que não estão em concordância com o restante da Bíblia sagrada, da Bíblia reconhecidamente inspirada por Deus. Por exemplo, a doutrina da oração pelos mortos, petições aos santos que estão nos céus, adoração a anjos, doações para perdão de pecados. Tem muita coisa que precisa ser descartada desses livros. Mas ainda tem muita coisa verdadeira e correta nesses livros apócrifos. Porém, por conta de alguns erros históricos, teológicos e doutrinários, esses livros, eles não podem ser encarados, não podem ser vistos, não podem ser considerados como palavra de Deus inspirada e cheia de autoridade. Eles devem ser vistos apenas como documentos religiosos e históricos com registros que muitas vezes são falhos. Tá certo? Então, finalizando esse segundo tópico, é importante lembrar que a gente tem muitos documentos, textos e livros que podem e devem ser usados como referência histórica, como referência religiosa, para facilitar a compreensão do texto bíblico. Porém, sempre com muita atenção e com muito critério, tá certo? Em terceiro lugar, nosso último tópico. A gente pode, além de recorrer lá para os textos e livros que não fazem parte da Bíblia, além de recorrer aos textos que constam na própria Bíblia, a gente também pode recorrer, em terceiro lugar, a outros textos e outros livros, que não são nem os que constam na Bíblia e nem os apócrifos ou deuterocanônicos. Aí eu estou falando de livros mesmo, que você pode adquirir hoje em dia. Livros de autores reconhecidos, denominacionalmente reconhecidos e conhecidos no geral como pessoas de referência na área da teologia e da interpretação bíblica. São livros que estão aí disponíveis e acessíveis para todos, como, por exemplo, uma boa Bíblia de estudo, Bíblias feitas com uma linguagem atual, porque uma das grandes barreiras que existem hoje para a compreensão do sagrado é justamente a linguagem arcaica, a linguagem antiga, que é usada ainda hoje em diversas versões. Então, se você tem dificuldade em compreender o texto bíblico, procura uma versão atualizada, uma versão como, por exemplo, a Bíblia A Mensagem, que traz o texto bíblico com as palavras que usa hoje em dia, que é muito mais fácil de compreender. Além dessas Bíblias, você pode recorrer a outros textos e livros. É muito importante você recorrer, por exemplo, a dicionários bíblicos, a comentários bíblicos. São livros que você adquire pela internet, você adquire em uma boa livraria. Se tiver uma livraria evangélica, melhor ainda, você vai adquirir com mais facilidade. E outras obras, como por exemplo, eu tenho uma obra que se chama Novo Testamento Interlinear, que nada mais é do que o texto do Novo Testamento no original, escrito em grego, que foi a língua original, e a tradução ao lado, a tradução para o português. Da mesma forma, o Antigo Testamento em hebraico e em português, para você conferir, para você dar uma olhada, poder acessar o texto escrito na sua língua original, porque muitas vezes se perde no ato da tradução o sentido exato das palavras que tinham a língua original. Fora isso, existem outras obras de referência que nos ajudam a ter essa compreensão que você, Ademir, me perguntou. Textos e livros, obras de referência que ajudam a elucidar dúvidas, que ajudam a compreender melhor o texto bíblico, porque não é difícil de imaginar que interpretar um texto antigo com quase 2000 anos de idade, texto esse que foi escrito por dezenas de autores diferentes, com as mais diversas origens, em lugares onde as culturas, os costumes eram totalmente diferentes dos que nós temos hoje, é claro que vai ser difícil de interpretar esses textos sem uma ajuda externa. Então, veja, para finalizar, perceba uma coisa: que se você deseja buscar uma compreensão mais completa da Bíblia, não tem para onde correr, é sentar e estudar. Buscar ativamente conhecimento do texto sagrado e não ficar esperando cair do céu, como muita gente faz. Lembrando da pergunta lá do começo, o que dificulta a compreensão da Bíblia não é somente alguns livros perdidos ao longo do tempo, mas o que dificulta a compreensão da Bíblia são as outras coisas perdidas ao longo do tempo, que eu disse lá no começo. Por exemplo, porque quando nós perdemos a disposição para o estudo bíblico, isso dificulta a compreensão da Bíblia. Outra coisa que dificulta a compreensão da Bíblia é nós termos perdido a humildade para aceitar a instrução do texto sagrado. É nós termos perdido a capacidade de ler o texto bíblico e não querer encaixar no texto aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, entre tantas outras coisas. Por isso, eu sempre falo, o Espírito Santo, ele está disponível a todos nós. Ele fala conosco, ele nos ensina, mas ele vai usar aquilo que você disponibilizar para uso. Quer que eu te dou uma prova prática e bíblica disso? Porque tem tanta gente que se justifica, que não buscou conhecimento, que não se importa em conhecer a Bíblia, que fica repetindo só aquilo que ouviu há 200 anos atrás e não busca conhecimento pelo esforço próprio. E a pessoa fala, não, mas o Espírito Santo, quando eu abri a boca e não sei o que lá, o Espírito Santo, ele nos usa com aquilo que nós colocamos à disposição dele para usar. Pega o exemplo de Davi, por exemplo. Quando Davi foi lutar contra Golias, o Espírito Santo de Deus, ele poderia simplesmente ter fulminado Golias sem precisar ter uma luta. Porém, para que o Espírito Santo de Deus usasse Davi, Davi teve que disponibilizar alguma coisa. Davi disponibilizou a sua própria coragem e disponibilizou também 5 pedras que ele foi buscar no riacho. Outro exemplo: quando Jesus quis alimentar a multidão, ele poderia fazer aparecer comida do nada. Ele tinha poder para isso, mas ele não fez. O que que ele usou? Ele usou aquilo que as pessoas disponibilizaram para que ele usasse: 5 pães e 2 peixes. E assim ele alimenta uma multidão de quase 15 mil pessoas. E você? O que que você tem disponibilizado para Deus, para que ele possa te usar? Será que você está se apresentando diante de Deus vazio de conhecimento? Será que você tem se apresentado esperando que o Espírito Santo de Deus te encha de algo que você poderia ter buscado pelo seu próprio esforço? Então eu deixo essa pergunta para você. O que que você tem disponibilizado? Qual é o esforço que você tem tido para conhecer o texto bíblico, para que assim, através do conhecimento que você pode e portanto é teu papel buscar, o Espírito Santo te usar? Por isso eu relembro e encerro por aqui. É nossa responsabilidade disponibilizar conhecimento para que o Espírito Santo possa nos usar. Por isso é nossa responsabilidade buscar conhecimento. Tá certo? Ademir, é isso. Eu não quis responder apenas aquilo que você perguntou, mas eu tentei ir um pouco mais além com informações relevantes, com informações importantes para trazer não só a resposta pura e simples para uma pergunta, mas contextualizar dentro da necessidade, dentro do tempo que a Igreja de Cristo tem vivido aqui nessa terra. Infelizmente, um tempo onde as pessoas têm se conformado com o desconhecimento da palavra de Deus. E é preciso lembrar que a própria palavra de Deus alerta que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. Então é responsabilidade nossa buscar conhecimento para que o Espírito Santo possa então nos ajudar a colocar esse conhecimento em prática e assim sermos usados para toda boa obra que Deus deseja fazer através de nós. Tá certo, Ademir? Muito obrigado mais uma vez pela tua pergunta. Agradeço também a audiência de todos os ouvintes que acompanharam o nosso programa até aqui. Quero já me despedir de você com um forte, com um carinhoso abraço, que você possa guardar tudo isso que foi falado aqui, porque é a palavra de Deus e ela tem que encontrar um espacinho aí no teu coração. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.
Conexão Palavra, com o pastor Alexis Bortoloso.
A palavra nunca muda, pois tu és. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Declare isso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. És fiel, Senhor. És fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Cante isso com todo o seu coração.
És fiel, Senhor. És fiel, Senhor.
Declare com todo o seu coração. És fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel.
Você ouviu pela Rede Nacional Gospel o programa Conexão Palavra com o pastor Alexis Bortoloso.